Rádio Fiscar Notícias.
Ex-senador Luiz Estevão e ex-ministro Gedel Vieira Lima são transferidos para a ala de segurança máxima da Papuda.
Número de inadimplentes chega a quase 62 milhões no Brasil e bate recorde.
País tem 839 mortes por gripe em 2018, mas vacinação atinge 90% do público-alvo.
96% dos pacientes relatam problemas com plano de saúde. 75% dos médicos reclamam de interferência.
Biblioteca do Campus Sorocaba da UFSCar oferece curso que ensina a realizar trabalhos científicos.
Arqueólogos identificam fragmentos de peças do século XIX em obra de São Paulo.
Isso e mais, agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 17 minutos desta quinta-feira, dia 19 de julho.
O ex-senador Luiz Estevão e o ex-ministro Gedel Vieira Lima, presos no complexo da Papuda em Brasília, foram transferidos para a ala de segurança máxima da penitenciária. A decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal foi tomada após denúncias de que os políticos eram privilegiados com regalias nas celas. Estevão e Gedel agora estão em celas individuais. O banho de sol também passa a ser individual, ou seja, eles não deverão ter contato com outros detentos.
No dia 17 de junho passado, a Polícia Civil do Distrito Federal fez buscas nas celas onde estavam o ex-senador e o ex-ministro da articulação política do governo Michel Temer. As buscas deflagradas pela Coordenação de Combate ao Crime Organizado e autorizadas pela Justiça foram feitas a partir da denúncia de um preso. Nas celas foram encontradas barras de chocolate, anotações que seriam de Gedel e pelo menos 5 pendrives, supostamente de Luiz Estevão.
Essa não é a primeira vez que a Justiça do Distrito Federal determina que o ex-senador Luiz Estevão fique isolado no complexo da Papuda por falta disciplinar. Em janeiro do ano passado, uma revista na cela do empresário e na cantina do bloco encontrou diversos itens proibidos, como cafeteira, cápsulas de café, chocolate, massa importada, dentre outros.
Condenado a 26 anos de prisão, Luiz Estevão também é acusado pelo Ministério Público de ter financiado a reforma do bloco onde cumpre pena. Ex-diretores do sistema penitenciário também são acusados de serem coniventes. Segundo o Ministério Público, a reforma foi paga por meio de uma empresa de fachada.
Luiz Estevão cumpre pena desde março de 2016. A sua condenação a 31 anos de prisão foi imposta pela Justiça de São Paulo. Ele responde pelos crimes de corrupção ativa, estelionato, peculato, formação de quadrilha e uso de documento falso. Isso nas obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Como dois dos crimes, né, a quadrilha e o uso de documento falso prescreveram, a pena dele caiu de 31 para 26 anos.
Gedel Vieira Lima foi denunciado na operação Cui Bono e está preso em Brasília desde setembro. Antes, ele passou 3 meses em prisão domiciliar na Bahia. Durante a investigação, a Polícia Federal descobriu 51 milhões em malas e caixas em um apartamento atribuído a ele em Salvador. Gedel foi indiciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução de investigação. Ele está em prisão preventiva e ainda aguarda julgamento.
Bom, vamos falar de dinheiro às 16 horas mais 20 minutos aqui na Rádio Fiscar. Continuar falando de dinheiro, mas agora não é dinheiro fruto de corrupção igual os 51 milhões do Gedel, não. Agora é o dinheiro que o povo brasileiro está esperando para pagar as contas. Isso porque o número de consumidores inadimplentes no país chegou a 61 milhões e 800 mil em junho, segundo o levantamento da Serasa Experian. Trata-se da quinta alta mensal seguida e do maior patamar da série da pesquisa, que começou em 2016.
Na comparação com junho de 2017, quando foram contabilizados 60 milhões e 60 mil inadimplentes, o índice teve aumento de 1,98%. Já o montante alcançado pelas dívidas em junho deste ano foi de mais de 273 bilhões de reais, com média de 4 dívidas por CPF, totalizando R$ 4.426 por pessoa.
Segundo a Serasa, o enfraquecimento do ritmo de crescimento econômico contribuiu para manter em patamares elevados as taxas de desemprego aqui no país. E, por consequência, esses níveis recordes de dívidas atrasadas. No Brasil, 40,3% da população adulta está inadimplente, segundo o levantamento.
Ainda alguns estados do norte, como Roraima, Amapá e Amazonas, apresentam uma taxa de inadimplência acima de 50% da população adulta, enquanto que as pessoas que moram no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraíba estão abaixo dos 35%. A faixa etária mais inadimplente continua sendo a dos adultos entre 36 e 40 anos, com 47,3% dos brasileiros inadimplentes.
Outro dado que chama atenção é que a inadimplência dos idosos, embora não seja a faixa mais elevada, foi a que mais cresceu nos últimos 2 anos. Em junho desse ano, 35% dos brasileiros que têm mais de 61 anos de idade estavam com alguma conta atrasada. Se comparado ao mesmo período de 2016, a inadimplência desse público registrou um crescimento de 2,6%.
Na análise por segmentos, apesar de as dívidas atrasadas com bancos e cartões de crédito terem um maior peso, a participação desse grupo caiu 1,5 pontos percentual, enquanto a participação do segmento de utilidades, telefonia, serviços e financeira aumentou.
Bom, agora saindo dos inadimplentes e falando das pessoas que estão conseguindo pagar as suas contas, vamos para uma pesquisa que foi divulgada pelo Banco Central, que apontou que a maior parte dos brasileiros ainda prefere pagar as suas compras com dinheiro. Mas o uso dessa forma de pagamento vem caindo nos últimos anos, viu?
De acordo com o estudo, 60% dos entrevistados responderam que o dinheiro é a forma de pagamento utilizada com maior frequência. Na pesquisa anterior, divulgada pelo Banco Central em 2013, esse índice era de 78%. Apenas 4% dos entrevistados nesse ano disseram que nunca usam dinheiro ou moedas para pagar as compras.
Já a preferência pelo cartão de débito e de crédito aumentou. Passou de 9 para 22% no caso do cartão de débito e de 12 para 15% no caso do cartão de crédito. O uso de dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito varia de acordo com o valor das compras. Segundo a pesquisa, naquelas de até R$10, 88% dos entrevistados costumam usar dinheiro. 9% usam cartão de débito e apenas 2% usam cartão de crédito. Já naquelas compras acima de R$500, o crédito é a forma mais utilizada. Outros 18% disseram preferir o cartão de débito e 31% disse que paga compras acima de R$500 com dinheiro.
A pesquisa de 2018 do Banco Central foi feita no mês de abril e ouviu 2 mil pessoas, sendo 1.000 dos entrevistados da população em geral e outros 1.000 entre funcionários do comércio e de estabelecimentos de serviço que trabalham como caixa. Segundo o chefe adjunto do Departamento do Meio Circulante do Banco Central, Fábio Bowman, chama a atenção na pesquisa o índice de brasileiros que ainda recebem o salário mensal em dinheiro.
É isso mesmo, de acordo com o levantamento, 29% dos entrevistados dizem que recebem o salário em dinheiro, mas a maioria, 48%, disse que recebe em depósito em conta corrente, poupança ou ainda numa conta salário. Por fim, já 0,4% afirma que recebe em cheque e 22% disseram que não tem renda. Na pesquisa anterior, 51% dos entrevistados recebiam um salário em dinheiro e 29% em depósito.
Outro número que chama a atenção é que nos últimos 5 anos caiu o número de pessoas que já recebeu notas falsas. Passou de 28% em 2013 para 23% em 2018. A pesquisa alerta que mesmo para as notas de maior valor, grande parte da população não verifica se o dinheiro é falso ou verdadeiro. Segundo o Banco Central, 39% dos entrevistados disseram que nunca verificam se as notas de R$50 são falsas e 38% afirmam não verificar se as notas de R$100 que recebem são verdadeiras ou não.
A pesquisa também apontou que 1 em cada 4 brasileiros disse que guarda moedas em casa ou no trabalho. Segundo a pesquisa, 26% dos entrevistados guardam moedas, 54% deles carregam as moedas na carteira e outros 10% deixam no carro, para pequenos pagamentos e também para doações. Segundo Bowman, o Brasil tem cerca de R$8 bilhões de moedas que estão fora de circulação, ou seja, ou estão perdidas ou guardadas em alguma gaveta por aí.
De acordo com a pesquisa do Banco Central, 59% dos entrevistados afirmaram que guardam as moedas por até um mês, 21% entre 1 mês e 6 meses, 12% entre 6 meses e 1 ano e 7% por mais de 1 ano.
Vamos falar sobre saúde agora aqui na 95,3 FM, 16 horas mais 27 minutos. Isso porque o Brasil registrou em 2018 um aumento de 194,4% no número de mortes por gripe em relação ao mesmo período de 2017. Foram 839 mortes por influenza esse ano contra 285 mortes no ano anterior. Ambos os períodos consideram os dados que são contabilizados pela Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde, isso até a segunda quinzena de julho.
O número de mortes vai na esteira do aumento do número de casos em 2018. No total, foram 4.680 infecções em todo o país até o dia 16 de julho, contra 1.782 em 2017.
Com campanha da gripe realizada desde o dia 23 de abril, o Ministério da Saúde informa que já conseguiu atingir 90% do público-alvo, o que indica mais de 51 milhões de brasileiros já vacinados. Mas a vacinação continua até quando as cidades tiverem estoques de vacina disponíveis, viu? Então, se você ainda não se vacinou, pegue a sua carteira de vacinação e procure a unidade de saúde mais próxima. Cuide-se!
Ainda sobre saúde, uma pesquisa do Instituto Datafolha aponta que 96% dos pacientes com planos de saúde enfrentaram algum problema na utilização dos serviços no estado de São Paulo. O levantamento, que foi encomendado pela Associação Paulista de Medicina, também questionou os médicos e 75% deles relataram sofrer interferências das operadoras em seus trabalhos.
Todos os serviços oferecidos pelos planos de saúde, como consultas, exames, pronto atendimento, internações e cirurgias, tiveram um aumento de reclamações em relação a 2012, quando o último balanço desse tipo foi realizado. Especialmente o pronto atendimento, viu? 8 em cada 10 pacientes enfrentaram algum tipo de problema.
As maiores reclamações são local de espera lotado, demora na marcação de consultas, a realização de exames em vários locais diferentes, as poucas opções de hospitais e a demora para o plano autorizar cirurgias.
Foram ouvidas 836 pessoas, sendo 470 na capital e na Grande São Paulo e outras 366 aqui no interior. Todas elas com mais de 18 anos e de classes econômicas variadas. Elas, claro, possuem planos de saúde e utilizaram nos 24 meses anteriores à pesquisa. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.
E é importante lembrar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece prazo para que as operadoras realizem os serviços, que variam de 7 a 14 dias para a realização de uma consulta ou de até 21 dias para internação ou procedimento de alta complexidade. Apesar disso, isso, 73% dos entrevistados pela Datafolha desconhecem essas normas e 21% disseram ter feito uma notificação contra um plano.
Ainda mais da metade dos entrevistados acredita que as empresas dificultam a realização de procedimentos de custo maior, que pagam aos médicos um valor muito baixo, que colocam restrições ao trabalho deles e que ainda pressionam os profissionais e não cumprem todas as regras de contrato.
De fato, 75% dos médicos declararam que há interferência da operadora em seus trabalhos, segundo a pesquisa. O Datafolha fez levantamento também apenas com médicos do estado que estão na ativa e atendem pacientes de planos de saúde.
Foram ouvidos 615 profissionais, sendo 391 na capital ou na Grande São Paulo e mais 224 no interior. Isso entre os dias 12 de junho e 2 de julho. A margem de erro nesse caso é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.
As maiores causas de queixas dos médicos de interferência da operadora em seus trabalhos ocorrem em terapias, atendimento a pacientes com doenças pré-existentes e exames para diagnóstico.
Essa é uma realidade que se estende não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Nós temos que cobrar que os órgãos de fiscalização façam o seu trabalho e alertar também para que todos os consumidores que se sintam lesados em algum momento façam uma denúncia oficial ao PROCON ou a outros órgãos de defesa do consumidor. Só assim será possível mudar essa realidade. Vamos falar sobre educação agora? Atenção você que é estudante de graduação e está com dificuldade para fazer trabalho científico. É difícil, né? Tem muita regra, às vezes a gente não sabe onde pesquisar informação ou como sistematizar todo o conhecimento. Pois é. Pensando em você, pensando nesses casos, de 23 a 26 de julho, a Biblioteca do Campus Sorocaba da UFSCar vai oferecer um curso que vai ensinar exatamente isso, desde a usar as bases de dados como fonte para pesquisa bibliográfica até a sistematizar o conhecimento de acordo com as normas que existem.
E é de graça e qualquer pessoa pode participar. Basta preencher o formulário online até o dia 20 de julho no site, que é o www.bso.ufscar.br. As aulas começam sempre às 14h na sala multiuso da Biblioteca do Campus Sorocaba da UFSCar. Mais informações pelo telefone 015-3229-7515.
Vamos agora ao noticiário internacional, pois o parlamento israelense aprovou uma polêmica lei que define o país como um estado exclusivamente judeu, que tem como sua única capital Jerusalém Unificada e prevê apenas o hebraico como língua oficial, reduzindo a árabe a uma categoria especial. Com essa nova lei também, a expansão das colônias israelenses em território palestino é estimulado. Acontece que esse projeto vem sendo acusado de ser discriminatório, principalmente com relação às minorias que vivem no país.
A lei do Estado-nação determina que Israel é a pátria histórica do povo judeu e eles têm um direito exclusivo à autodeterminação nacional, o que significa que cabe aos judeus o direito de se autogovernar e definir o estatuto político do país. O texto foi aprovado no parlamento israelense por 62 votos a favor e 55 contra, com apenas 2 abstenções após intenso debate. Em protesto, parlamentares árabes rasgaram as cópias do projeto de lei após a votação.
O texto que foi aprovado também define que todos os judeus têm direito de migrar para Israel e obter a cidadania de acordo com as disposições da lei. Olha o que diz o texto, abre aspas. O Estado atuará para reunir os judeus no exílio e promoverá os assentamentos judaicos em seu território e vai alocar recursos para esse fim, diz.
Também são estabelecidos os símbolos nacionais. Um hino adaptado de um poema judeu sobre o retorno do povo a Israel, a bandeira branca e azul com a estrela de Davi no centro e um candelabro judeu de 7 braços com galhos de oliveira nos extremos.
Enfim, como a gente disse, essa lei é vista como racista por parlamentares árabes, já que está consagrando a identidade de Israel como um Estado-nação apenas do povo judeu. Sem levar em consideração os palestinos palestinos que moram no país e que, apesar de serem minoria, não são poucos. Os palestinos que permanecem lá mesmo após a criação do Estado de Israel em 1948 são 20% da população, ou seja, quase 9 milhões de pessoas.
E para terminar, uma última informação. Arqueólogos encontraram garrafas e louças do final do século XIX e do século XX no subsolo do Bom Retiro, na região central de São Paulo, nas escavações de uma obra de grande porte da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp.
Há 25 anos, o governo do estado deu início ao projeto Tietê, que pretende limpar o curso da água do rio. O objetivo depende do manejo correto do esgoto e, por isso, a Sabesp está ampliando a sua rede de coleta na Grande São Paulo para poder desviar os dejetos dos afluentes do Tietê, como o Tamanduateí, para novas estações de tratamento.
E por se tratar de uma obra de grande porte em espaços públicos, o consórcio que faz o trabalho precisa do licenciamento ambiental concedido por órgãos competentes, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que recomendou o acompanhamento de arqueólogos na obra.
Isso porque tudo que está abaixo do solo pertence à União, né? Patrimônio de todos e não pode ser degradado. Então, toda vez que um empreendimento de grande porte vai afetar o solo, vários estudos precisam ser feitos no local para a concessão do licenciamento ambiental e, assim, claro, a liberação da obra. Quem explica isso é a Natália Rodrigues, que compõe a equipe de arqueólogos.
A etapa atual da obra da Sabesp visa a construção de um grande coletor no subsolo da região do Bom Retiro, em formato de Y, com 15 quilômetros de extensão, que levará o esgoto para uma estação de tratamento em Barueri. As escavações percorrem a Avenida do Estado, depois de ser concluída no Vale do Anhangabaú, e antes de seguir para a região da Luz.
A arqueóloga Natália Rodrigues contou que a equipe já encontrou cerca de 2 mil fragmentos desde o início dessa etapa da obra, todos pertencentes ao período entre meados do século XIX até meados do século XX. Foram encontradas peças de ferro, louças, garrafas e até materiais de construção antigos, como azulejos e tijolos de barro.
Abre aspas, encontramos garrafas de bebidas e remédios. Um dos recipientes armazenou uma espécie de elixir da mulher que pretendia tratar doenças específicas, contou Natália. E continuou, também identificamos objetos usados na alimentação, como louças e cerâmicas. Elas apresentam uma decoração muito específica, com muitos desenhos, algum deles em ouro, continuou.
A arqueóloga também explicou que o indício de que esses materiais localizados pertencem ao final do século XIX é o fato deles terem sido encontrados diretamente sobre a terra, porque alguns materiais são de pelo menos 100 anos atrás e foram encontrados às margens do rio. São, portanto, de uma época em que não existia uma política sanitarista, nem lixeiro, nem aterro sanitário, e assim as pessoas tinham o hábito de jogar o lixo no próprio quintal, cobrindo com terra ou em beiras de rio, como ocorre até hoje em algumas regiões periféricas que em 2018 ainda não contam com saneamento básico.
E, segundo a Natália, a análise do formato dos materiais, do contexto em que foram encontrados e até os desenhos neles também ajudam a estimar a data dos objetos. Abre aspas, alguns materiais são melhores indicadores cronológicos do que outros. Louças são bons indicadores. Quando estão pintadas à mão, sabemos que se trata do início do século XIX. Se as imagens nas peças são feitas por transferência de imagem, como essas de hoje, sabemos que são de décadas mais tarde. Se tem selos, facilita, pois podemos pesquisar de quando os símbolos nos catálogos. Se o objeto tem plástico, já sei que é dos meados do século XX, exemplificou.
O material encontrado é coletado e armazenado em sacos, com uma ficha que descreve o objeto chamada de caracterização de matéria. Ele segue para a área de curadoria, onde será tratado, limpo, fotografado, analisado, protocolado no IPHAN onde recebe um número de tombo e, por fim, encaminhado para a instituição de guarda.
As instituições de guarda são os locais que abrigam os objetos identificados e geralmente são universidades como a Unesp e a Unicamp, museus como o Museu da Arqueologia e Etnologia da USP e órgãos públicos como o Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo.
A arqueóloga explica também que a identificação dos objetos complementa o estudo dela por meio dos livros. Abre aspas. É sempre muito emocionante encontrar o material. Não paro de me surpreender. Os objetos arqueológicos nos lembram que inúmeras pessoas passaram por aqui, viveram por aqui, tiveram histórias aqui. E é interessante estudar essas histórias, adquirir esse saber do cotidiano que não consta nos documentos oficiais, comemorou Rodrigues.
E segundo ela, as louças e peças de cerâmica encontradas, por exemplo, dizem respeito ao status social de quem possuía esses artigos, assim como ocorre hoje. Indicam que esse material era utilizado em um período no qual os jantares eram as principais formas de socialização.
Por exemplo, os vídeos de remédios encontrados que revelam que se trata de uma época em que não havia farmácias, mas uns estabelecimentos diferentes conhecidos como boticários, onde as pessoas buscavam a mistura à base de ervas para se tratar. Olha só o que diz Natália, abre aspas. Nosso trabalho revelou que os remédios as pessoas usavam, o que elas comiam, o que bebiam. E essas informações ajudam, claro, a contar a cultura paulista, concluiu a pesquisadora. Muito legal. Às 16 horas mais 42 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde, até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.